Nosso assunto agora é nosso ambiente político nas redes sociais. Independente de quem sejam os candidatos, a participação da população nas redes sociais é intensa e às vezes radical. Mas para entender um pouquinho esse momento, eu converso agora com o doutor em ciências sociais, professor da Universidade Estadual de Maringá, cientista político Edinaldo Aparecido Ribeiro. Professor Edinaldo, bom dia.
Bom dia, Júlio. Tudo bem?
Tudo bem. Agora, o que não está muito bem é o clima nas redes sociais quando se fala de política no Brasil com o segundo turno. Como é que a gente pode entender esse ambiente?
Como eu disse, de fato se sepulta o senso comum que já sabíamos equivocado, né? A respeito dessa suposta cordialidade do brasileiro. As redes sociais conseguiram acentuar essa polarização, não é, político-partidária que já vinha se desenvolvendo ao longo do tempo e de fato mostrou que a toda a virulência do nosso debate, né?
Agora, nós podemos dizer que isso é um perfil do povo brasileiro, esse extremismo, essa ideia, esse radicalismo, é uma questão de momento político que nós estamos atravessando. Passando as eleições, isso passa.
O fenômeno que nós estamos assistindo agora de uma maior saliência da direita, na verdade não é algo só nosso. Tem as democracias já consolidadas europeias e mais recentemente os Estados Unidos passaram por fenômenos semelhantes, né? Que alguns autores estão chamando de um backlash, né? Backlash no sentido de um retorno a um estado anterior, não é? Ou como que um movimento de um chicote, né? Que vai e volta. Principalmente dois autores que eu tenho estudado mais detidamente, Ronald Winglehart e Pippa Norris, escreveram um livro esse ano, recém-lançado, com esse título, né, Backlash, mostrando que esse movimento de uma nova direita que surge, né, ele é resultado de um avanço bastante contundente nos últimos anos de uma esquerda que conseguiu introduzir pautas muito importantes com governos mais localizados mais à esquerda do espectro ideológico, e combinado com o período de crise econômica que nós temos passado no plano internacional e aqui também nacionalmente, esse descontentamento com mudanças um pouco mais aceleradas no sentido de falta de minorias, né, de respeito à diversidade e políticas de distribuição de renda acabaram se combinando, fazendo com que o movimento de direita ganhasse força suficiente para se fazer vitorioso em pleitos importantes, né? A eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit na Inglaterra e agora um movimento de fortalecimento das direitas na América Latina como um todo, seria mais uma edição desse suposto backlash cultural e político que nós estamos atravessando.
Agora, pode-se falar que também tem um pouco do imediatismo, daquela coisa de que estamos diante de alguns problemas que são vistos mais como uma sensação individual do que um projeto social? Como a gente fala no Brasil, por exemplo, uma discussão que está em todos os debates é a questão da violência. Inclusive, nós tivemos um grande número de deputados, senadores eleitos com esse tipo de proposta, ouvindo do segmento de segurança pública, ou falando de segurança pública, né? Essa retórica é uma retórica do imediato, daquela coisa, resolver o problema agora sem entender muito bem a complexidade dele?
Podemos dizer que tem um pouco de uma preocupação que tem um laço na realidade, né? O problema da violência de fato tem crescido, né? Mas é também expressão de um traço da nossa cultura política, não é, Gilson? Que é muito mais ligada a soluções rápidas, de preferência vindas de um líder messiânico, né? De um que propõe soluções fáceis, normalmente radicais, né? Para resolver problemas que nós sabemos que são muito complexos, né?
Agora, caminhamos para o amadurecimento da democracia. A gente teve outro debate também nessa campanha, primeiro turno, segundo turno, alguns chegam a comentar isso. A democracia está ameaçada ou não? Isso faz parte do processo do amadurecimento, nós vamos ter que passar por isso.
Olha, Gilson, o que nós temos são apenas indícios até o momento, não é? Se de fato um dos candidatos fizer aquilo que vinha propondo e que agora tenta e suavizando em alguma medida ao longo desse, da campanha do segundo turno, né, se de fato ele fizer o que dizia querer fazer, nós estamos diante de um perigo de fato para as instituições democráticas. Né? É claro que uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo, né? Sobretudo agora que o candidato do PSL tem uma força expressiva no Legislativo Federal, pode ser que, de fato, a normalidade democrática venha a ser mantida no curso desse governo que parece que está se confirmando segundo as últimas pesquisas eleitorais para o segundo turno, né? Mas é muito difícil a situação, porque realmente, como todo líder carismático, com traços messiânicos e fortes componentes autoritários, o signo desse governo vai ser a imprevisibilidade, né? E a imprevisibilidade geralmente não combina bem com a democracia, né?
Agora, quando a gente fala de messianismo, não tem do outro lado também um pouco disso da figura do personagem do ex-presidente Lula? Quer dizer, a gente não trabalha muito com a ideia das figuras políticas endeusadas e as propostas esquecidas?
Exatamente. Esse traço que nós podemos chamar de um certo messianismo, ele vem acompanhado também do personalismo, né? Uma dificuldade que nós temos de nos desvincularmos de lideranças que são caras a nós, né? Caras à parte da população, em prol de um projeto mais ligado às regras do jogo, né? A uma institucionalidade que deve ser valorizada. Um autor bastante importante para a ciência política nacional, José Murilo de Carvalho, costuma dizer que nós somos regidos por um motivo edênico. Nós, por um lado, valorizamos o que é natural, o que é derivado da dádiva divina, não é? Ou seja, as nossas belezas naturais, a simpatia do povo, e não valorizamos, na mesma medida, as instituições artificialmente criadas por nós, ou seja, as instituições políticas e outras formas de manifestação cultural, né? Ou seja, nós tendemos muito mais a valorizar aquilo que já é dado e não aquilo que nós construímos. O personalismo, o messianismo, essa rejeição das instituições, essa desconfiança extrema naquilo que nós criamos enquanto projetos coletivos é um traço da nossa cultura política.
Professor, brincando um pouquinho, aquela questão do hino nacional gigante pela própria natureza, ou seja, é mais o país que se dá por dádiva do que construído pelo povo, é mais ou menos isso?
É, mais ou menos isso. O texto de José Murilo de Carvalho, em que ele discute essa ambiguidade da nossa cultura política, tem justamente esse título, né? O motivo edênico no imaginário social e político brasileiro, né? Ele vai mostrando de uma maneira bastante criativa, né, ainda que ensaística, que nós temos, de fato, essa tendência a desvalorizar tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que é obra social, coletiva, política. E, por outro lado, sobrevalorizar aquilo que escapa do nosso controle, né, que é aquilo que já está dado por natureza.
Professor Edinaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu não te ouvi agora.
Eu queria agradecer a sua entrevista, queria agradecer a sua participação aqui na CBN, professor.
Ah, é uma oportunidade para falar com
vocês. Conversei com o doutor em Ciências Sociais, cientista político, professor da Universidade Estadual de Maringá, professor Edinaldo Aparecido Ribeiro. Ele fecha a sua análise do momento político que nós estamos atravessando. Primeiro, ele faz uma crítica a essa ideia da cordialidade do povo brasileiro, que é defendido por muitos, né? O povo brasileiro, pela forma como se posta nas redes sociais, não tem nada de cordial. E também ele coloca no final de que o povo brasileiro às vezes despreza as instituições criadas pela própria sociedade brasileira ao longo de sua história, e de que isso está refletido inclusive pela valorização das coisas divinas, naturais. Que os brasileiros, de certa forma, o professor defende, deveriam valorizar mais as instituições criadas, entre elas as instituições democráticas. E há uma preocupação pelo professor Edinaldo, do personalismo que acaba gerando as campanhas eleitorais em torno de um líder, de um messias.